Boa tarde a todos. Vamos começar mais uma sessão do Grupo de Trabalho do Direito das Pessoas com Deficiência, que é um grupo de trabalho, como sabem, no âmbito da primeira Comissão, Comissão dos Direitos, Liberdades e Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, e da 10ª Comissão, Comissão de Trabalho e Segurança Social. Enquanto preparámos a ligação, iria propor, se não houvesse oposição, que tratássemos já dos outros assuntos, que é uma coisa muito rápida, e permitir-nos agilizar os trabalhos, porque temos plenário às 15h e alguns de nós, pelo menos, estarão envolvidos no debate da tarde e, portanto, iria propor-vos. Tem a ver, essencialmente, com duas questões. Uma delas, que é aquela proposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que nos fez chegar por e-mail, aliás, nos termos em que já tinha sinalizado oralmente na última reunião e até por sugestão da mesa fez-nos chegar por escrito, que seria acrescentarmos a audição de mais duas entidades nesta audição pública, estando já a audição semi-fechada. Eu tinha na altura sugerido, e se não houvesse oposição, que pedíssemos contributos por escrito, se calhar para que não se viesse com isto a criar mais entropias naquela que foi a audição planeada. Mas isso depende muito daquilo que os grupos parlamentares entenderem, nomeadamente... Não sei se o Partido Socialista pretende dizer alguma coisa sobre esta matéria. Mas antes disso, eu queria deixar aqui um esclarecimento relativamente à questão que colocou a senhora deputada Diana Santos, do Bloco de Esquerda, e que compreendo a estranheza, porque chegou agora mais tarde aos nossos trabalhos, e portanto eu compreendo a estranheza que manifestou relativamente ao facto de a proposta da audição pública que lhe chegou ter uma data já pretérita, que já aconteceu, mas tal deveu-se a um motivo muito simples, que... E, inclusive, esta audição pública foi um requerimento do Bloco de Esquerda e tinha como pressuposto base da sua realização que chegasse o documento que o suporta do Governo relativamente, precisamente, à idade da reforma das pessoas com deficiência. Não tendo chegado esse documento até agora, o Grupo de Trabalho oficiou já ao Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares para que oficiasse ao Governo qual seria a data previsível e... Esta nossa audição pública terá, aliás, conforme acordado e aprovado por todos os grupos parlamentares, terá lugar logo que nós tenhamos os documentos de suporte e até lá ficou, digamos, sem data, aguardando isto. E os serviços, logo que tenhamos na nossa posse a documentação, agilizarão novamente pela marcação desta audição pública. Portanto, julgo com isto que terão ficado todas as dúvidas esclarecidas e a Comissão teve os serviços, tiveram cuidado de fazer chegar o documento de suporte para recordar e relembrar aos senhores deputados o que já estava anteriormente combinado. Dito isto, com este esclarecimento que me pareceu pertinente deixar neste momento... Solicitava, já tivemos aqui a nota por parte do PCP que não tem nada a opor relativamente a esta matéria, portanto, Sr. Deputado Francisco, se quiser acrescentar alguma coisa.
Sra. Coordenadora, Sras. Deputadas, Srs. Deputados e Srs. Deputados que nos estão a seguir por Skype, pois o nosso entendimento está versado aqui no requerimento que enviámos. Entendemos que é de facto preferível a audição destas duas entidades, porque são entidades não só a nível nacional, mas que realmente representam quer os surdos, quer os cegos, e portanto seria todo importante. Sendo uma audição, eu diria genérica, que tem a ver de facto com a questão da reforma, e vamos ver se a fazemos o mais rapidamente possível, é essa a questão, para nós seria realmente importante não só adicionar estas duas entidades, como também, e aí é uma segunda questão que também está no requerimento, que nos parece importante. Uma questão será a apresentação técnica por parte do Sr. Coordenador do Estudo, outra coisa será a informação que a Sra. Secretária de Estado poderá dar, não só relativamente ao estudo, mas também às perspectivas de futuro relativamente a esta situação. E, portanto, entenderíamos que deveria haver aqui tempo para as duas entidades, e é nesse sentido.
Obrigada, Sr. Deputado. Passaria a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Carla Madureira.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Uma boa tarde a todas as senhoras deputadas e senhores deputados. Realmente, da parte do PSD, não temos nada a opor à proposta do Partido Socialista. De facto, estavam aqui duas áreas da deficiência descoberto que nos parece importante também incluir para ouvir e, da nossa parte, de acordo.
Passava a palavra ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, que aliás é o requerente desta audição e, portanto, tem que ser naturalmente ouvido, porque é o autor. Senhora deputada Diana Santos, está a ouvir-nos?
Sim, sim, muito obrigada, Senhora Presidente, também pelos esclarecimentos anteriores que deu. Do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, nada a opor, são duas associações de extrema importância para haver, de facto, representatividade de todas as deficiências e, portanto, é do nosso máximo interesse que todos sejam ouvidos, porque, efetivamente, as dificuldades são diferentes e é importante realçar que acontecem independentemente do tipo de deficiência que a pessoa tem. Portanto, faz-nos todo o sentido e também os dois momentos referidos como proposta. Quanto mais esclarecimentos tivermos, melhor para nós e, portanto, também aceitamos que assim o seja. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Assim sendo, Sr. Deputado Francisco...
Desculpe lá, esqueci, é porque na verdade são duas e pede-se aqui também uma terceira, que é da neuromusculares e, portanto, era só para acrescentar. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Eu vi aquilo que estava relativamente ao PCP, tendo-nos feito chegar um mail. Portanto, junto com o serviço, nós vamos tentar integrar também mais estas entidades quando for a altura de se realizar esta audição pública. Como sabem, nós ainda não estamos em condições sequer de avançar uma data. Depende muito daquilo que for a proatividade e o momento em que o Governo nos faça chegar a estratégia e, portanto, até lá nós o estudo e, portanto, nessa altura nós agendaremos e vamos, então, tentar incorporar, de acordo com a vontade dos grupos parlamentares, os serviços incorporarão estas três entidades. Muito obrigada. Agora vamos ver, gostava de saber se já estão... Senhores deputados, vamos fazer uma pausa porque ainda estamos a tentar fazer o contacto com a entidade e, portanto, com a Associação de Deficientes das Forças Armadas e logo esteja a dar-vos em nota, a qualquer momento retomaremos os trabalhos. Fazemos então uma pausa. Muito obrigada.
É que bloqueou?
Ok. Espera aí.
Já os vi.
Boa tarde a todos. Boa tarde, Sr. Coronel Manuel Lopes Dias, que está aqui hoje em representação da Associação dos Deficientes das Forças Armadas. Permite-me que o cumprimente, que lhe dê as boas-vindas. Espero que nos esteja a ver e a ouvir em condições. E julgo que já lhe terão explicado, no entanto, neste início, compete-me também, para lhe dar as boas-vindas, explicar qual é o formato que decorrem os nossos trabalhos, sendo que se inicia com uma intervenção inicial por parte da Associação, neste caso julgo que do Sr. Coronel, ou por quem entender, de 10 minutos, trazendo-nos aqui a problemática, as questões que entender relevantes a este grupo de trabalho dos direitos das pessoas com deficiência. Seguir-se-á depois uma intervenção dos grupos parlamentares de 5 minutos. Findas essas intervenções dos grupos parlamentares, ser-vos-á dada novamente a palavra para uma intervenção final de 10 minutos também, para responder ou alguma questão que não tenham conseguido responder na fase inicial para acrescentar. E, portanto, dito isto, explicado aquilo que é a mecânica de funcionamento desta sessão, dava-lhe de imediato a palavra, Sr. Coronel. Faz favor, tenha a palavra por 10 minutos.
Boa tarde, Sra. Deputada, e aos restantes deputados presentes. A IATF agradece a disponibilidade da Comissão para nos ouvir. E eu estou aqui, sou o Presidente da Direção Nacional da IATF, e estou acompanhado pela consultora jurídica da IATF, Doutora Helena Afonso, a quem eu irei depois pedir também para dar algumas explicações. Nesta audição, nós queríamos falar de três questões. A primeira refere-se à tramitação processual. Como sabem, a Guerra Colonial já acabou há 47 anos, mas ainda há antigos combatentes que requerem a sua qualificação como deficiente das Forças Armadas, incluindo alguns vindos de Moçambique, oriundos de Moçambique, que combateram connosco. E esses processos, a tramitação é morosa. E a nossa idade, a idade média dos deficientes das Forças Armadas, situa-se neste momento entre os 74 e os 75 anos. Como veem, as idades estão avançadas e se a justiça não for feita até pioras, de facto, depois já não valerá a pena. E para compreender melhor um pouco o que é isto da tramitação processual, eu iria pedir à minha consultora jurídica para vos dar uma panorâmica rápida destes problemas da tramitação processual. Obrigado, doutora. Faz favor. Estou a Helena Afonso.
Obrigada. Só lhe peço, favor, que diga o nome, que é para que fique registado o nome da pessoa que está a intervir.
Doutora... Ah, sim. Diga.
Muito boa tarde. Helena Afonso. Meu nome é Helena Afonso. E, portanto, relativamente à questão que o Sr. Coronel Lopes Dias falou da tramitação dos processos, para ser rápida, diria que atualmente temos em vigor, chamar-lhe assim, o Manual de Processo de Qualificação como DFA, que data de março de 2017, que é um documento no qual é estabelecido quais são as fases da tramitação do processo, e a tramitação de um processo para qualificação como deficiente das Forças Armadas passa por três fases distintas, sendo que para cada fase é estabelecido ou indicado um período máximo para a durabilidade da tramitação, sendo que no seu total o processo não deverá alcançar os 16 meses. Portanto, numa primeira fase temos a fase de instrução dos processos, que ocorre a nível do ramo das Forças Armadas, e esta fase, penso e digo isto e não tenho problemas em dizer, que é a fase mais moral. Pois que a fase de instrução do processo consiste na recolha, na audição do próprio, do interessado, na audição das testemunhas e na recolha de toda a prova, ou todos os meios de prova. A grande dificuldade é coligir os meios de prova, porque ou já não temos testemunhas, ou elas já não estão vivas, as que estão já não se lembram muitas delas dos acontecimentos e a prova documental, muita delas já não existe, o que faz com que a instrução do processo seja muito mais demorada. Depois, na segunda fase, é a fase da avaliação médica, que ocorre, neste caso, no Hospital das Forças Armadas. Também temos aqui alguns constrangimentos, no sentido de as marcações de consultas das especialidades estarem atrasadas e, consequentemente, também faz com que a Junta Militar Única seja um bocadinho mais tardia e daí, pronto, ocorrer uma demora maior. A terceira fase, que é da avaliação jurídica, também temos a registar que há constrangimentos nesta fase de avaliação, seja pelo Ministério da Defesa Nacional, seja pelos gabinetes dos chefes de Estado-Maior do ramo respectivos.
Digamos que passa de quanto tempo?
É assim, a primeira fase deveria ocorrer entre 6 meses, prazo máximo de 6 meses, a segunda fase outros 6 meses e na terceira fase seriam 4 meses. É assim, esta tramitação do processo já de si era grave e, obviamente, não é alheia a questão da pandemia pela Covid-19, que fez com que se agravassem muito mais os processos. Isto faz com que se origine, muitas das vezes, o reconhecimento do estatuto da condição de docente militar pós-mortem e, em alguns processos, isso nem ocorre porque o docente militar vem a falecer antes da ida à junta e, como tal, o processo depois não é passível de aproveitamento. E, portanto, estes atrasos, obviamente que, como já disse o Sr. Coronel e reforço, não se compadecem com a idade dos nossos centros militares e também com uma resolução, digamos, em tempo útil e de vida dos próprios.
Ok. Eu aproveito só para vos dar um exemplo, Srs. Deputados. Temos, neste momento, em Portugal, um docente das Forças Armadas, oriundo de Moçambique, amputado do membro inferior, que só há 2 anos teve conhecimento dos seus direitos, ele veio para Portugal, tratou-se do processo, ele tem todas as condições para ser considerado, no entanto, já está aqui já, vai para quase 2 anos e meio que está em Portugal. Isto, está lá a família, ele está aqui sozinho, está neste momento no lar militar, de facto, há aqui processos que não podem ser tão morosos. Porque, de facto, isto põe em causa a aplicação da justiça. Outra situação, já que estou no uso da palavra, tem a ver também com a situação dos deficientes militares que estão impedidos de solicitar uma junta por agravamento. Como sabem, as deficiências agravam-se e, à luz do direito, o cidadão deve ter possibilidade de requerer o agravamento da sua deficiência. E isso está impedido para a grande maioria dos deficientes militares neste momento, dos homens que estão ao abrigo do Instituto da Aposentação Pública. Talvez a doutora Helena também pudesse dar uma pequena orientação técnica.
Relativamente a esta questão da revisão dos processos a todo o tempo, tirando os deficientes das Forças Armadas, porque entre os vários regimes jurídicos de deficientes militares, os DFAs abrangidos pelo 4376 de 20 de janeiro podem rever o processo a todo o tempo, ainda que respeitando determinados timings. Todos os outros centros militares, que não sejam DFAs, têm apenas o prazo de 10 anos após a data da fixação da junta para requerer agravamento das suas lesões. Ora, parece-me que, e até já há desenvolvimento a nível médico nessa situação, que os agravamentos não ocorrem só durante o período dos 10 anos, mas podem ocorrer depois dos 10 anos. E, portanto, neste momento, a lei estabelece o prazo dos 10 anos e qualquer revisão que se faça, ela é indeferida porque não há base legal para o efeito. E é uma das reivindicações que a ATFA vem lutando há muito tempo, é para que todos os outros centros militares, que não os DFAs, portanto, tivessem o mesmo tratamento que os DFAs. Ou, pelo menos, se abrisse um novo prazo de 10 anos, à semelhança do que já ocorreu com o Decreto-Lei 240/98, de 7 de agosto, que estabeleceu um prazo de 10 anos, que, obviamente, esse prazo já precludiu há muito tempo.
Obrigado. Ainda não uso palavras. Ainda não chutei os 10 minutos.
Ainda tem tempo, ainda tem 2 minutos e meio.
Pois, nestes 2 minutos dá perfeitamente para eu falar aqui de uma questão que é o apoio, o fornecimento de próteses, ortóteses e produtos de apoio aos deficientes das Forças Armadas. E eu queria aqui registar, estou aqui a falar com os seus deputados, e agradecer a intervenção da Assembleia da República na aprovação do último Orçamento de Estado, que garantiu, pelas medidas que tomou na aprovação do Orçamento, que este ano não vamos ter os mesmos problemas que tivemos no ano passado. Como sabem, os seus deputados, no ano passado, o fornecimento de próteses e ortóteses esteve parado praticamente até ao mês de outubro, o que provocou imensos problemas na reabilitação dos centros militares. E para obviar isso, a Assembleia da República aprovou uma norma que explicita que as verbas para as próteses sejam encaminhadas diretamente para o laboratório militar, para que o laboratório possa proceder à sua aquisição. Esperamos que isso, de facto, se concretize, que não haja problemas este ano, e, de facto, aqui para registar, de facto, o agradecimento da IATFA aos deputados, aos grupos parlamentares e à Comissão também de Defesa e aos grupos parlamentares que intervieram no sentido de que esta matéria do fornecimento das próteses, ortóteses, cadeiras de rodas e produtos de apoio para os grandes deficientes paraplégicos não possa ser interrompido, porque isto, as próteses, as cadeiras de rodas e os produtos de apoio dos paraplégicos são a nossa vida do dia-a-dia. E se for interrompido, a pessoa deixa de viver. E isso não é possível. E, de facto, queria acabar com, na minha intervenção, por, de facto, registar o agradecimento da IATFA à Assembleia da República e aos seus deputados que, no ano passado, na aprovação do orçamento anterior, tiveram uma solidariedade muito grande para com os centros das Forças Armadas. Obrigado.
Obrigada a nós, Sr. Coronel. Permita-me, dentro daquela que é a minha legitimidade em nome da Assembleia da República, dizer que ficamos satisfeitos que tenha sido resolvido um problema das Forças Armadas, porque em última instância a Assembleia da República e os deputados têm que estar aqui para resolver os problemas dos cidadãos, dos deficientes das Forças Armadas. Naturalmente a Comissão de Defesa teve aqui um papel fundamental, mas para isso é que em última instância é para fazer serviço público e prestar bem público, e portanto se isso aconteceu em relação a vós, é com regozijo que o registamos do bom trabalho que foi feito por esta Assembleia. Dito isto, passava desde já a palavra aos grupos parlamentares. Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Francisco Oliveira.
Senhora Coordenadora, Senhoras e Srs. Deputados, e um muito especial agradecimento ao Sr. Coronel Manuel Lopes Dias e à Sra. Helena Afonso. E um muito obrigado por estarem hoje connosco e por nos trazerem realmente as vossas preocupações e as vossas informações relativamente a estas matérias. É de realçar que a Associação de Deficientes das Forças Armadas foi fundada em 14 de maio de 74, e, portanto, numa época logo após o 25 de Abril, e, portanto, demonstrativo da necessidade que havia realmente de dar apoio àqueles que vinham da Guerra do Ultramar. Eu não tenho dúvida nenhuma que esta associação contribuiu de uma forma única no pós-25 de Abril para valorizar a condição das pessoas com deficiência, contribuindo para o lançamento das bases de um novo associativismo de participação ativa em torno das causas da deficiência, sobretudo deficientes das Forças Armadas. Na verdade, assegura os direitos dos deficientes militares, reivindicando em desenvolvimento de condições que possibilitem o pleno exercício da cidadania, bem como prosseguir com ações de cariz social e contribuir para a resolução das questões e dos problemas dos seus associados. Garante e reforça também o reconhecimento como entidade representativa de defesa dos direitos dos deficientes das Forças Armadas. Desde já, portanto, quero endereçar os meus parabéns, porque sei que a ATFA, muito recentemente, celebrou o seu 46º aniversário, no passado dia 15 de maio. A Liga dos Combatentes e o Estatuto do Antigo Combatente é algo que sempre foi prosseguido pela ATFA e pelos deficientes das Forças Armadas. E, portanto, há muito reivindicava uma espécie de carta magna dos antigos combatentes que reunisse a legislação sobre deficientes das Forças Armadas, bem como novos mecanismos de apoio aos deficientes militares. Os contributos da ATFA foram fundamentais para que o Parlamento pudesse aprovar no ano passado o Estatuto do Antigo Combatente. O seu longo historial à dedicação e à causa das pessoas com deficiência e, sobretudo, aos militares deficientes das Forças Armadas, já desde o 25 de Abril de 74, mostram bem o conhecimento no terreno da situação dos deficientes, o que foi dado, de facto, uma valia para que se conseguisse uma lei que possibilitasse, tanto quanto possível, a melhoria das suas condições de vida. No processo de construção da Lei 3/14, que criou o Estatuto do Anticombatente, o Ministério da Defesa Nacional procedeu às auscultações das associações representativas dos antigos combatentes e na qual foi tido em conta o parecer e as propostas da Associação dos Deficientes das Forças Armadas. Assim, o antigo Estatuto de Combatente em vigor e aprovado por amplo consenso, no Parlamento acolhe algumas das reivindicações da ATFA relativas aos deficientes militares. No entanto, a sua condição de antigos combatentes, estes poderão usufruir de um conjunto de outros benefícios que constam da proposta de lei. Passo a referir o Centro de Recursos de Stress em Contexto Militar da Rede Nacional de Apoio, que assegura a produção de conhecimento sobre as patologias provocadas pelo stress pós-traumático de guerra, bem como a prestação de serviços de apoio médico, psicológico e social, não apenas aos antigos combatentes que sofrem destas patologias, mas também às suas famílias. E à consagração do Plano de Ação para o Apoio dos Deficientes Militares, os combatentes que se tornaram deficientes nas campanhas de 68 e 75 e, posteriormente, em missões internacionais de apoio à paz, são a face mais visível da guerra. Se no passado a preocupação foi, sobretudo, apoiar a sua reabilitação física e psíquica e a reinserção da sociedade, sobretudo através do emprego, o Estado tem agora o dever de apoiar o envelhecimento digno destes antigos combatentes, bem como apoiar as suas famílias. Com este objetivo, o Estatuto consagra, com lei, o Plano de Ação para Apoio aos Deficientes Militares, criado em 2015 para promover a saúde, a qualidade de vida, a autonomia e o envelhecimento bem-sucedido dos deficientes militares e cujos trabalhos se pretende venha e seja aprofundado e alargado. Uma velha reivindicação da ATFA, a alteração do Decreto-Lei 503/99 de 20 de novembro, no sentido de afastar a aplicação deste diploma aos militares que contraíram doenças e lesões no cumprimento do serviço militar, quando os factos que dão origem à pensão de reforma ou de invalidez tenham ocorrido antes da sua entrada em vigor, aplicando-se nestes casos a disposição do Estatuto de Aposentação, pondo-se assim termo a uma reivindicação há muito reclamada e confirmada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Administrativo. De acordo com a proposta, o Governo procederá ainda à revisão do processo por agravamento de lesões e deficiências aos deficientes militares nos diplomas próprios. Face ao exposto, colocaria ao Sr. Presidente a questão de saber quais as medidas que poderiam ainda ser implementadas, para além de todas as já referidas, e que permitirão melhorar a condição de vida das pessoas com deficiência, em particular as resultantes das Forças Armadas, bem como as dificuldades que têm vindo a ter com a pandemia. E, de facto, reconheço e registro aqui as questões levantadas pelo Sr. Coronel relativamente aos três pontos levantados, que naturalmente tomaremos em devida conta. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passava de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, a Sra. Deputada Carla Madureira.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Uma boa tarde a todas as senhoras deputadas e senhores deputados. Um cumprimento muito especial ao Coronel Manuel Lopes Dias e à doutora Helena Afonso, da Associação dos Deficientes das Forças Armadas, a quem agradecemos o facto de esta tarde se juntar a este grupo de trabalho para nos deixar aqui algumas notas da preocupação daquelas que são as vossas preocupações ainda no apoio aos deficientes das Forças Armadas. O Grupo Parlamentar do PSD tomou boa nota de algumas das vossas preocupações, que são também preocupações do Partido Social Democrata. O PSD, que foi determinante neste Estatuto do Antigo Combatente, recordo que o PSD pugnou por medidas que melhoraram de forma concreta as condições de vida das pessoas, nomeadamente no direito de preferência na habitação social para os antigos combatentes ou as suas viúvas ou viúvos que se encontrem numa situação de sem-abrigo, à criação do estatuto e da figura da viúva ou do viúvo do antigo combatente e também à atribuição do complemento especial de pensão e do suplemento especial de pensão para as viúvas ou viúvos para os antigos combatentes. Queríamos aqui perguntar-vos a questão da defesa do papel da mulher. É curioso que em muitas publicações da Associação dos Deficientes das Forças Armadas a mulher vem como um assunto da vossa preocupação e tratam a mulher realmente como aquela que lutou ao vosso lado, apesar de não ter estado na guerra, mas que também foi vítima, tal qual como aqueles que tiveram que estar na guerra de ultramar. E referem-se às mulheres como tendo sido elas também na luta, tendo estado elas a combater na luta pela afirmação, pela reabilitação e pela integração social e profissional. E para que seja feita justiça, o que vos queria perguntar é o que é que ainda falta fazer e o que é que pode ser feito para que seja feita justiça às mulheres dos ex-combatentes e o que é que poderemos melhorar até neste estatuto do antigo combatente. Esta questão que falou há pouco das próteses e dos outros produtos médicos de apoio era uma das situações que realmente queríamos aflorar. A senhora coordenadora também já aqui deu nota disso. Ficamos satisfeitos pelo assunto estar a ser tratado com maior cuidado e de estar a ser ultrapassado. No entanto, queria perguntar-lhe, senhor coronel, a questão do cartão, o cartão do combatente, está já a ser entregue conforme defendeu e afirmou o Sr. Ministro da Defesa ainda no dia 25 de Abril. Os antigos combatentes já estão a receber de facto o cartão. E a outra questão também que queria deixar-vos aqui para reflexão é a gratuitidade dos transportes nas áreas metropolitanas e nas comunidades intermunicipais alargadas a todo o país, se é um assunto que tem tido desenvolvimento ou se ainda não. Agradecendo uma vez mais o vosso contributo, não podemos deixar de aqui frisar uma vez mais a grande homenagem às pessoas que tanto deram e não pediram nada e que foram fortes e valentes e que mostraram toda a força justa das vítimas de uma guerra que foi bastante injusta. Muito obrigado pelo vosso contributo.
Obrigada, Sra. Deputada. Passaria de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Diana Santos, que nos acompanha via Skype.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Eu acho que não estou aqui a ter forma de colocar a imagem e peço
não
já
a
disto.
Estamos a ver, não sei.
Não, pois não, não me estão a ver.
Ouvi-la, Sra. Deputada.
Não estou a ter forma de pôr a minha imagem, peço desculpa.
Não faz mal, Sra. Deputada, nós estamos a ouvi-la e, portanto, não havendo condições, o áudio está a chegar-nos. Faz favor.
Deixar aqui uma palavra de um cumprimento e um apreço ao Sr. Coronel Manuel Lopes Dias, também a Dra. Helena Afonso, e apreço porque, de facto, teve aqui um trabalho imperativo ao nível da renovação das mentalidades no sentido da politização da questão das deficiências. No pós 25 de Abril essencialmente, mas que foi determinante para criar bases do novo associativismo de participação ativa das pessoas com deficiência. Até então, este empoderamento estava entregue a pessoas que trabalhavam assuntos para a deficiência e não a pessoas com deficiência, e esta visão diferenciada foi de facto determinante para abrir caminho para outras vozes que hoje em dia surgem e das quais eu faço parte, e portanto um agradecimento muito especial. É importante aqui realçar também o porquê destas pessoas terem conseguido este corpo tão ativo. Eram militares, pessoas com todas as suas capacidades, que de repente chegam a um Portugal que deixa de lhes dar oportunidades, que tem uma visão assistencialista e caritativa para com as pessoas com deficiência, que as encarava até como incapazes. E foi esta socialização interpares, muito também da aglomeração que estes deficientes das Forças Armadas tiveram até em hospitais, que lhes criaram um grande sentimento de pertença e consciencialização coletiva e política, que lhes permitiu também radicalizar aqui a luta, não é? Este Decreto-Lei 43 de 76 serve de base a muitas das políticas sociais na área de deficiência que ainda vigoram, e daí o meu muito obrigado e daí ter começado as minhas palavras por este agradecimento. Não é de todo estranhar que depois tenham havido várias condecorações para a ADFA, com muito mérito e muita honra, não é? Portanto, e que a ADFA tenha também sido distinguida pela Assembleia da República. Da parte do Bloco de Esquerda, nós estamos muito, muito solidários com todos os pedidos e todas as reivindicações da ADFA. Tínhamos também aqui a questão das mulheres destes combatentes e ex-combatentes. O que é que ainda podemos fazer por elas e o que é que também lhes podemos proporcionar para garantir direitos de quem também tanto sofreu pelos seus e pelas suas famílias, de quem ainda estamos muito em dívida com todas estas mulheres. E depois também a voz, combatentes e ex-combatentes, era muito neste sentido que nós queríamos ouvir-vos, o que é que podemos fazer para que de facto se facilite a vossa vida. E nós bem sabemos, não é, que estas mazelas vão se acentuando com o tempo, ainda mais mazelas de guerra, que não são só físicas, mas também muito emocionais. E, portanto, o que é que da parte dos grupos parlamentares pode acontecer para que vocês tenham facilidade no acesso àquilo que reivindicam e que necessitam? Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Passaríamos de imediato a palavra ao grupo parlamentar do Partido Comunista Português, senhor deputado António Filipe, que também nos acompanha via Skype. Faz favor, senhor deputado, 5 minutos.
Muito obrigado. Creio que estarei a chegar em...
Estamos a vê-lo e ouvi-lo em perfeitas condições, senhor deputado.
Muito obrigado. Muito obrigado. Ora bem, os meus cumprimentos ao Coronel Manuel Lopes Dias e à doutora Helena Afonso. Nós já nos conhecemos há muitos anos, em que tenho vindo a acompanhar aqui na Assembleia da República a matéria da defesa nacional, portanto, eu gostaria de aproveitar esta audição para procurar aprofundar um pouco como é que nós devemos atuar relativamente a um problema que... foi trazido, foi a primeira questão que foi colocada pelo Sr. Coronel Manuel Lopes Dias, e aliás, hoje mesmo, esta manhã, estava a ler um recente comunicado da ADFA, onde esse problema é de facto colocado, que é o problema da morosidade processual. E gostava de procurar perceber exatamente onde é que se deve carregar com o dedo para atuar sobre este problema concreto. Porque, vamos lá ver, à partida não se consegue compreender como é que, tendo sido a guerra colonial, tendo terminado há quase para 50 anos, portanto, tendo terminado em 1975, né, portanto, ainda houve deficientes que tenham contraído a sua deficiência já depois do 25 de Abril, porque houve situações que prosseguiram. Eu próprio, um familiar meu, um primo, morreu na guerra colonial já em 1975, já depois do 25 de Abril. Como é que é possível compreender que estes anos depois ainda haja processos burocraticamente por resolver? Há casos que nos têm sido denunciados, que têm que ver designadamente com situações de reconhecimento de deficiência, designadamente por stress pós-traumático, em que tem sido denunciado que isto demora, enfim, mais de 10 anos, 12 anos, até que isso seja reconhecido, porventura, porque as pessoas quiseram que essa deficiência fosse reconhecida, já muitos anos depois de ter terminado a guerra e depois de terem percebido que o seu problema era esse. E, portanto, a primeira questão que queria colocar é se esses casos têm que ver com essas situações, ou seja, situações em que as pessoas mais recentemente tenham requerido o seu reconhecimento como deficientes das Forças Armadas e que esses processos ainda estejam a decorrer, e se de facto tem que ver com isso, se tem que ver com dificuldades no reconhecimento de certo tipo de deficiências, concretamente do stress de guerra, se é esse problema, ou se são outros problemas para além desse. Tínhamos interesse em saber isso. O Sr. Coronel falou dos problemas dos requerimentos para que fosse reconhecido o agravamento. Temos aí mais outro. Agora, o que nos interessava para poder atuar sobre isso é saber exatamente onde é que está o problema. Ou seja, é uma morosidade administrativa, ou seja, serviços que são emperrados por, sei lá, pandemia ou por falta de pessoal, ou seja, se é um problema administrativo, ou se há outro problema por trás, designadamente o que foi muitas vezes denunciado em matéria do stress de guerra, é uma grande resistência, designadamente de juntas médicas, em reconhecer essa deficiência, ou o que é que é? Ou seja, eu acho que para nós podermos intervir, temos que, assim como fizemos, o Sr. Coronel Alves Dias referiu um exemplo que eu acho que é muito interessante, que é este problema das próteses, não é? Havia um problema sempre com o fornecimento de próteses, até que percebemos que o problema é que as finanças transferiam o dinheiro, passava pelo IASFA, e depois havia um circuito burocrático relativamente às transferências de verbas, e aquilo que se fez no Orçamento do Estado foi, a partir do momento em que se percebeu isso, não é, passou-se a determinar que imediatamente o dinheiro ia diretamente das finanças para o laboratório militar, que é quem fornece as próteses. Esperamos que o problema tenha ficado resolvido por aí. E, portanto, aqui uma questão fundamental é nós percebermos exatamente onde está o problema para podermos atuar exatamente aí. E aí é que eu gostaria que nos pudessem, talvez, ajudar a encontrar a forma de podermos canalizar os nossos esforços, porque a partir do momento em que a gente consiga detectar isso e que seja algo que a Assembleia da República pode fazer, aí depois trabalhamos para conseguir encontrar as convergências que têm dado bons resultados em algumas matérias e temos que continuar a procurar dar bons resultados noutras. E, portanto, eu acho que aquilo que está por resolver é encontrarmos a forma adequada de melhor atuar para resolver. E da nossa parte, sabem, enfim, não preciso vos dizer que há uma disponibilidade muito grande para procurar ajudar, porque isso é mais que inteiramente justo. E, portanto, a nossa solidariedade, toda a nossa solidariedade que possamos ter relativamente à ADFA ainda é pouco. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Terminadas estão as intervenções por parte dos grupos parlamentares. Não está ninguém mais online, pois não? Terminada que está a intervenção dos grupos parlamentares, Sr. Coronel e Doutora Helena, consoante entenderem repartir, portanto, tenho a palavra para 10 minutos para uma intervenção final.
Obrigado. Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Deputado. Como já foi referido, a IATFA regozija-se pelo reconhecimento que lhe é dado pelo seu papel no pós-25 de Abril. De facto, senhores deputados, nós, que quando jovens fomos obrigados a ir para a Guerra Colonial, tivemos de travar a Guerra Colonial, mas depois tivemos a nossa Segunda Guerra. Foi a Guerra da Afirmação, da Cidadania, da Reabilitação, do Emprego, da Família. Essa foi a luta, a Segunda Guerra, que não foi mais fácil que a primeira, porque tivemos que, pela frente, todas as mentalidades deste país do antes de 25 de Abril e que nós contribuímos para que a mentalidade se alterasse. Mas tivemos que, como sabem, lutar, tomar nas nossas mãos essa guerra pela reabilitação, pela cidadania e pela dignidade. E podemos hoje dizer que o nosso trabalho não está terminado, mas conseguimos andar muito, nós, com o apoio dos órgãos de soberania e com o apoio de toda a população portuguesa, que compreendeu sempre a luta dos jovens que, chamados para a guerra, dela voltaram magoados, mutilados e doentes. Por isso, a nossa Segunda Guerra está ainda a ser feita. Neste caso, eu queria referir aqui, muito importante, que a Lei 46 do Estatuto do Combatente aprovou o Plano de Apoio aos Centros Militares, o PADM. O PADM é um projeto, um plano estruturante fundamental para acompanhar, agora, no envelhecimento, os deficientes das Forças Armadas. E nós pretendemos que este plano de ação seja reforçado, no sentido de que, para além dos deficientes militares, também avance para as nossas companheiras que nos acompanharam desde que viemos da guerra. E, de facto, nós hoje temos situações de esposas de grandes deficientes que largaram tudo, as suas vidas profissionais e académicas, para acompanhar e hoje precisam de ser ajudadas. Precisam, se calhar, de poder descansar ou o marido vir para uma instituição a descansar, ou elas, ou então criar condições para que esse casal viveu uma vida de sacrifício e de esforço, que agora possam, se não podem já estar em casa, poderem ser integrados num lar em conjunto. E nós pensamos que poderá, por exemplo, a diva do lar militar, que não está adaptado neste momento, mas que a IATFA já falou, no âmbito do PADM, que o lar militar poderia ser adaptado agora para que pudesse apoiar não só os deficientes militares que carecessem, mas também as suas companheiras, as companheiras de uma vida. E devem compreender que será que é muito doloroso que, no fim da vida, o casal tenha que se separar. E isto é importante. E no âmbito do PADM, aliás, no último reunião do PADM, nós já falámos disso, e o PADM está aberto a abrir essa frente também para o apoio das nossas companheiras nesta idade maior. Também para as nossas companheiras, hoje viúvas, as suas pensões estão muito degradadas. É preciso darmos um olhar sensível para as pensões das nossas viúvas. Muitas têm, muito degradadas, não têm acompanhado a atualização. E isso nós também temos, faz parte das nossas reivindicações e temos colocado no nosso interlocutor fundamental, que é a Defesa Nacional, junto à Sra. Secretária de Estado, esta situação também das viúvas, dar-lhes dignidade nas suas indemnizações de pós-morte do seu marido. Também referir, é importante, neste momento, que é o problema dos processos, fundamentalmente, e respondendo à pergunta do Sr. Deputado António Filipe, é uma questão fundamentalmente administrativa ou burocrática. Falta de pessoal e, se calhar, falta de haver um dinâmico, um incentivo para que seja dado prioridade a estes processos, porque já estamos no final das nossas vidas. É um problema fundamentalmente administrativo, porque a lei garante. Agora, de facto, demora. Por exemplo, eu posso dar agora um exemplo, às vezes os exemplos são importantes. Eu estive a acompanhar, eu próprio, aqui na ATA, nós fazemos tudo, eu também às vezes acompanho processos mais de perto, acompanhei um processo mais de perto de stress de guerra. Ele foi considerado stress de guerra, foi à junta há um mês e meio e nós estávamos a tratar do processo há 3, quase 4 anos. Esse homem hoje tem 80 anos. E nós, foi agora à junta, a junta deu-lhe uma incapacidade. Esperamos agora que o processo não demore mais 2 anos até ele receber a sua indemnização e o seu direito à saúde. Porque senão o homem, se calhar, pode, entretanto, falecer. Como vê, isto é de uma urgência. É preciso, de facto, que haja, não sei, eu também não sei o quê, mas tem que haver uma vontade política no sentido de considerar que estes casos que, na sua juventude, deram o melhor de si próprios em defesa deste país, por obrigação, que agora também haja, da parte do Estado da República, uma sensibilidade para que eles não sejam abandonados e que não se faça justiça. Aliás, referindo-me um pouco também ao PADM, o reforço do plano de apoio aos centros militares é fundamental. E desculpem-me, senhores deputados, eu refiro sempre isto. Isto para nós serve de bandeira, que é, nós não queremos que nos aconteça a nós o mesmo que aconteceu aos combatentes e veteranos da Primeira Guerra Mundial, que tiveram uma legislação bastante favorável, mas que depois, em 1937, a ditadura cancelou, e essas pessoas, esses velhos veteranos, que nós, quando viemos da guerra, ainda fomos encontrar nos hospitais militares, estavam perfeitamente abandonados. E também sabemos o que aconteceu aos ex-combatentes da Primeira Guerra Mundial, que morreram aí nesses asilos muito abandonados. E nós, no âmbito do PADM, queremos também, além do reforço do PADM, também aberto também às nossas companheiras, queremos também que, quando o deficiente militar tiver que ser internado numa instituição residencial, seja da Misericórdia ou outra, que ele vá com uma referência de que vai ali um homem que não é um homem, não é, digamos, não é vulgar, é um homem que deu o melhor de si próprio na pátria, e que quando aquele homem entra nessa instituição da Santa Casa ou outra, que diga, este está acompanhado com uma referência da Defesa Nacional. Este homem está deficiente, está cego, está amputado, está numa cadeira de rodas, está a entrar agora, mas este homem, quando jovem, foi ao serviço da pátria. E isto não custa nada. Isto é, não custa nada ao Estado. Custa apenas o gesto do reconhecimento de que até ao fim das suas vidas, o seu sacrifício que lhes foi exigido na sua juventude, não o esqueceram. É fundamental para a autoestima dos deficientes militares, que esse reconhecimento nunca falhe até que a vinda, que a vida termine. Isto é importante. E tudo isto nós pensamos que pode e deve ser resolvido no âmbito desse, do plano de apoio aos deficientes militares. Tem todas as potencialidades. Neste momento, o plano tem polos já no Porto, em Coimbra, Lisboa, Alentejo e Algarve, a Madeira e Açores. Agora é preciso, de facto, avançar com mais capacidade para responder, porque com o envelhecimento cada vez há mais problemas. E, nomeadamente, por exemplo, na adaptação das suas residências, e que também o PARM está a responder, que, de facto, esta vai ser a nossa luta agora, a nossa guerra, vai estar muito focada na parte da saúde, do envelhecimento e na parte do apoio das próteses e ortóteses e produtos de apoio. E dizer ao Sr. Deputado António Filipe e aos outros senhores deputados que, de facto, nós estamos confiantes que este ano não nos aconteça o mesmo que aconteceu no ano passado. Mas este ano sentimos-nos mais resguardados, porque temos o respaldo daquilo que a Assembleia da República aprovou em relação às verbas para o laboratório militar. Até este momento não temos ainda sinais, as coisas estão a andar normalmente, mas ver para crer, como diz Santo Tomé, mas nós acreditamos que as coisas vão correr bem. Nós acreditamos. Além do os problemas, como disse, do stress de guerra, aquele problema, são demorados. Este caso que eu disse demorou 3 anos e meio, quase 4. Mas os processos que neste momento estão a aguardar são fundamentalmente do stress de guerra. E depois temos casos menores relativos a deficiências motoras. E neste caso aqui eu referi novamente estes casos que vêm de Moçambique, nomeadamente, que moram aqui muito tempo em Portugal e é preciso dar-lhes um caráter de urgência. Não sei, doutora.
Sim, está.
Tá, obrigado.
Obrigada, Sr. Coronel. Este sinal sonoro era precisamente a dizer que o tempo já estava ultrapassado, porque infelizmente, como sabe, os trabalhos na Assembleia são sempre contados e são muitos, e hoje a agenda é muito pesada, de facto. Temos plenário às 3 da tarde e, portanto, agradeço-lhe os contributos. Naturalmente que a Assembleia está, como sempre esteve, disponível para a Associação dos Deficientes das Forças Armadas, aliás, como para as nossas Forças Armadas no geral, nas suas mais diversas vertentes. Agradecendo-vos muito os contributos que nos trouxeram, damos para encerrada esta reunião. Muito obrigada, senhoras e senhores.
Obrigado. Obrigado,
muito obrigada, Sr. Coronel.
Obrigado.